Colossenses capítulo 1, retomando a nossa carta aos Colossenses, aprendendo com o apóstolo Paulo sobre a supremacia de Cristo, ouvindo alguns sinais eletrônicos, lembro você de desligar o seu celular ou pelo menos colocar no modo silencioso, para que tais sinais não interfiram literalmente na nossa atenção e no nosso raciocínio. Então pegue esse tempinho agora, junta aí o seu celular e coloque ele no modo silencioso, se possível até desligá-lo, para que a concentração seja exclusiva e focada no texto bíblico e na sua aplicação para a nossa vida. Colossenses capítulo 1, chegamos ao versículo 24. O apóstolo Paulo, depois de ter desenvolvido nesta temática da pessoa de Jesus, a sua preeminência, a sua soberania como Criador de todas as coisas, Cristo como o que provê e sustenta todas as coisas, Ele que é o grande, único, exclusivo Redentor, e como vimos na semana passada, é o Senhor da Igreja. Agora Paulo vai não desviar o foco, mas agora ele vai entrar num outro propósito de falar do ministério que recebeu do Senhor. Ele agora vai falar, uma vez que Cristo transborda em nós os seus feitos como Senhor, Redentor, Criador, Paulo agora se coloca como o privilegiado, não por honra própria, ao contrário. Em tantos outros momentos, Paulo vai colocar-se como indigno da tarefa que lhe foi incumbida de ser ministro do Evangelho. Paulo vai retratar e relatar que nunca se viu como digno de ser alguém porta-voz da bendita graça do Senhor. Porque antes ele era quem ameaçava, agora ele é ameaçado. Antes ele era quem perseguia, agora ele é quem é perseguido. Antes ele era quem açoitava, agora foi açoitado. Era ele quem mandava prender, e agora, literalmente, especificamente neste contexto, era ele que estava preso. Então Paulo, inclusive, poderia se revestir de muita culpa. E talvez, como muitos de nós, rogamos para nós mesmos autopunição ou punição do alto, talvez Paulo pudesse em algum momento, e olha que você não vai encontrar isso em lugar nenhum nas cartas paulinas, ele poderia dizer: eu estou aqui pagando por todos os meus pecados. Já parou para pensar sobre isso? Paulo tinha todas as razões para autocomiseração, para autocondenação, porque ele era, antes de se tornar um seguidor de Jesus, tinha literalmente plena autorização de Roma e também do governo da Judéia para perseguir, prender e matar seguidores de Jesus. E Paulo poderia trazer nas suas memórias tanta culpa, tanto remorso, tanta autocondenação, mas não encontramos nenhuma vírgula, nenhuma sílaba de Paulo dizendo assim: eu estou aqui porque eu estou pagando pelos meus pecados. Sabe por quê? Porque Paulo entendia o valor da graça. E muitos de nós ainda não entendemos o valor da graça. Nós ainda vivemos dominados pela culpa, escravos dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas, punindo-nos a nós mesmos sem experimentar a liberdade verdadeira que só o Espírito Santo nos dá em Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas culpas. Paulo, então, depois de ter caído no caminho de Damasco, de ter tido aquela experiência profunda de Cristo aparecer para ele, revelar-se para ele, dizer: Paulo, Saulo, Saulo, sou eu que você tem perseguido. Interessante que há tanta teologia nesta declaração, porque Paulo achava que ele estava encerrando o movimento do cristianismo da época, matando os cristãos, e de repente aparece-lhe o próprio Jesus e fala assim: Saulo, sabe quem eu sou? Eu sou aquele que você está perseguindo. E Paulo diz: eu não estou perseguindo nenhuma alma, nenhum espírito, nenhum fantasma, mas fazendo com os meus, você está fazendo comigo. Fazendo com aqueles que me amam, você está fazendo comigo. E Paulo, então, naquele processo de transformação, na sua conversão à fé em Jesus, ele agora está preso. E ele vai descrever a sua experiência, aquilo que ele tem como tarefa, como ministério de ser o porta-voz do reino de Deus para aqueles que um dia eram excluídos, um dia eram segregados, um dia eram marginalizados, impedidos de congregar com a nação de Deus. Paulo se dirigiu a eles entendendo que o evangelho é para todos. E todo aquele que crê encontra em Jesus um novo começo. Paulo agora dá testemunho da excelência do seu ministério, mesmo sendo ele tão indigno. Talvez algumas pessoas tenham muita dificuldade em ler alguns escritos de Paulo quando ele fala de si mesmo e tem uma imagem, uma autoimagem muito ajustada. E eu diria, como refleti com os pastores em janeiro, lá na convenção e na ordem dos pastores, a verdade sobre mim mesmo, em que Paulo vai dizer: sou miserável. E Paulo muitas vezes vai dizer: sou indigno, não merecia. E Paulo poderia, nesta hora aqui, estar listando todas as suas culpas e carregando no seu coração, na sua alma, um alto flagelo. E Paulo poderia, então, pelo texto que vamos ler, dizer assim: eu estou aqui porque eu estou sendo punido, ainda em vida, por tudo que eu fiz antes de conhecer a Jesus. Mas não, ao contrário. Paulo vai olhar para isso que ele está passando e vai dizer: tudo isso é por Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso. Nunca tive nada a ver. Nunca foi sobre mim. Sempre tudo sobre Jesus. Então Paulo, depois de ter falado sobre a supremacia, a excelência da obra de Jesus, ele agora vai falar sobre a excelência do ministério que lhe foi dado. Não por honra, mas por responsabilidade. Não por dever, mas por gratidão. E Paulo, então, a partir de agora, ele vai descrever o seu ministério e vai apresentar àqueles crentes em Colossos o quanto ele se vê responsável por eles e por fazer a obra de Cristo acontecer. É o testemunho de alguém que, diante desta glória bendita em Jesus, encontra significado e propósito de existir. E é daqui que vamos depreender uma das expressões mais belas que podemos encontrar no Novo Testamento sobre a razão de Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ler o texto, Colossenses 1, 24 até o 27. Eu vou deixar o 28 e 29 para outro momento. O contexto todo até nos levaria ao capítulo 2, para falar de toda essa visão que Paulo tem do seu ministério. Mas por hoje, vamos ficar até o versículo 27 e continuaremos a seguir a partir do versículo 28. Paulo diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos dizer tudo junto, essa é uma expressão para mim tão gloriosa: Cristo em vocês, a esperança da glória. Mais uma vez: Cristo em vocês, a esperança da glória. Mas vamos tornar isso mais pessoal: Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora presta atenção e aproprie-se desta verdade em Jesus: Cristo em mim, a esperança da glória. Você pode dizer isso especialmente nas circunstâncias que talvez algum de nós estejamos vivendo hoje, de desespero, de angústia, de aflição, de desânimo. Vamos declarar isso como uma verdade que vai dominar o nosso coração: Cristo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Amém, irmão? E olha que eu não sou muito de amém, irmão, não, você me conhece. Mas é quando eu ouço um negócio desse, eu tenho que incentivar você a declarar junto comigo: glórias ao nome de Jesus. Paulo vai dizer aqui acerca do seu ministério que concilia alegria e sofrimento. Paulo vai falar de mistério. Paulo usa a expressão mistério, mas algo que ao longo da história, especialmente nos últimos tempos, com o chamado movimento pentecostal, mistério se tornou algo tão precioso como uma pérola perdida no meio da experiência de culto, né? Então muitos falam em mistério, muitos vão revelar o mistério, muitos vão questionar situações, não, mas isso é mistério de Deus. Mas quando Paulo fala aqui a expressão mistério, nada tem a ver com essa experiência um tanto quanto pentecostalizada. E aqui não falo com demérito, não, apenas me referindo ao grupo onde essa expressão é muito mais utilizada. Porque o conceito de mistério é algo que antes era oculto e agora está revelado. O que Paulo está querendo dizer assim, é que em Jesus não há mais mistério. Jesus simplifica tudo. Jesus, como acabamos de ver no texto anterior, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus torna visível o que antes era invisível. Jesus torna concreto o que antes era abstrato. Jesus torna possível o que antes era impossível. Jesus torna real o que antes era utópico. Em Jesus todas as coisas foram transformadas. Então em Jesus, presta atenção meu irmão, não há mais mistério. Como eu disse há pouco, uma frase que recentemente eu li num devocional: está à procura de sabedoria? Olha para Jesus. Quer saber como viver? Olha para Jesus. Eu sei, eu admito como você que é muito difícil ser como Jesus, mas está ali, tão claro como a água cristalina, tão evidente quanto a luz do sol revela ao meio-dia. Olha para Jesus e nele não há mais mistério. Ele tornou Deus visível, ele tornou todas as coisas viáveis e possíveis, ele nos fortalece. E Paulo vai agora dizer que, por Jesus, ele se alegra nos sofrimentos. É algo que, na lógica do mundo sem Deus, não existe. É porque o conceito de alegria de Paulo não é uma sensação emocional. Para Paulo, esta alegria não é uma sensação de prazer. Não é que Paulo tenha, não era masoquista para dizer que ele tinha prazer no sofrimento. Paulo nunca foi adepto, nunca ensinou o autoflagelo como em determinados contextos algumas religiões propõem para elevar o seu espírito, para buscar a purificação dos seus pecados, o autoflagelo, o autoaçoite. Cenas terríveis de determinadas religiões levam seus seguidores a chicotadas, a autoflagelo, a perfurações. Como isso de alguma maneira pudesse causar neles uma identificação. Não, Paulo não fazia e não buscava isso, mas ele se submetia às circunstâncias e a alegria dele era a realização de um propósito. Quando Paulo diz, alegro nos meus sentimentos, nos meus sofrimentos, ele está reconhecendo que tudo aquilo pelo que ele passava tinha um propósito, não era puni-lo. Como muitos de nós ainda, como cristãos, olhamos para as nossas dificuldades assim, Deus está me punindo. Deus está me castigando. Eu tenho que frustrar, talvez, muito da religiosidade de alguns de nós. Mas eu creio num Deus que é juiz, sim. E que diante dele compareceremos todos para prestar contas daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas Deus não tem alegria na punição. Deus não tem satisfação em apontar as nossas culpas. Algo está reservado para o juízo final, mas não aqui. E Paulo não estava em momento nenhum, ele olhou para as suas prisões, ele olhou para os seus açoites e disse, eu agora estou padecendo tudo que eu causei com vocês. Não. Paulo olha para a sua realidade e fala, tudo isso é por causa de Jesus. E quando ele diz que olha para os seus sofrimentos e se alegra, é porque ele se identifica com Jesus e ele sabe que as suas experiências fortalecerão aqueles que estão vindo depois dele. Quando Paulo diz que se alegra nos sofrimentos, ele coloca três direções do seu sofrimento: por vocês, depois ele vai dizer pelo corpo de Cristo e ele completa que é a igreja. Então, Paulo olha para o seu sofrimento e ele entende que isso tinha um propósito. Eu me lembro quando estudava engenharia, Fiquei fascinado por um conceito da engenharia química aplicada à engenharia naval. Se tem algum técnico nessa área, vamos conversar sobre isso depois. Mas eu gostei muito, quando estava química, do conceito de ânodo de sacrifício. Eu vou explicar para você o que é isso. Ânodo de sacrifício é um processo químico em que você coloca um tipo de metal, não vou aprofundar muito a situação, mas você vai entender, é um tipo de metal que se corrói muito mais rapidamente do que os metais em geral. Então, se você já passou perto de um estaleiro e viu um navio erguido para manutenção, não sei quantos já observaram, no casco, vários pedacinhos de metal colados naquele casco. É o que eles chamam de ânodo de sacrifício. É um pedaço de metal que se sacrifica, ele se corrói antes dos outros metais para dar ao navio uma vida útil mais alongada. Então, de vez em quando, o navio vem para o estaleiro, ele é erguido, e aí a manutenção vai e olha, faz aquela inspeção e fala assim: precisamos trocar essas peças, porque elas estão gastas, e antes que elas se desgastem demais e comecem a desgastar o navio, a gente vai colocar mais ânodos de sacrifício, ou metais que se sacrificam pelo metal principal. Quando eu olhei esse texto, me lembrei deste processo químico na engenharia naval e também em outras engenharias, onde você tem um determinado elemento que se dispõe a sofrer e se desgastar antes que os outros se desgastem e cansem. Antes que outros se corroam, antes que outros se corrompam, antes que outros se percam. Paulo olhava para si mesmo e falava assim: eu estou aqui sofrendo para que vocês não sofram. Eu estou aqui me entregando à punição, à condenação, para que vocês olhem para mim e vejam em mim a esperança da glória em Jesus. Quando Paulo olha para a sua situação, ele não vê culpa, ele vê ministério. Paulo vai olhar para o seu sofrimento e ele não vai, de modo masoquista, ter prazer naquele sofrimento, mas ele vê propósito. Porque por meio do seu sofrimento, tantos outros estão compreendendo que não é por eles, é por Jesus. E que aquilo que sofremos sempre deverá ser por Jesus. Um cristão não pode sofrer porque roubou, porque matou, porque violentou, porque assediou. Um cristão não sofre, não deve sofrer porque falsificou, porque mentiu. Porque cristão não pode sofrer por isso, mas se nós sofremos porque estamos sendo declarados seguidores de Jesus, então glória a Deus por isso. Então é uma autoavaliação importante, porque Paulo está dizendo que ele sofre por causa do outro. Então ele se sacrifica pelo outro. E ali naquele contexto, Paulo estava preso por Roma. Apenas porque no meio dos gentios ele estava sendo acusado de implementar uma falsa religião. Ele estava sendo acusado de conspiração. Ele estava sendo acusado de formação de um grupo que talvez pudesse fortalecer tanto e conspirar contra o Império Romano. Paulo estava sendo acusado de apregoar uma religião esquisita, diferente daquilo que todo mundo conhecia. Comer o corpo, beber o sangue, viver em comunidade. Jesus está vivo, isso é falácia, isso é mentira, é charlatanismo. Curas estão acontecendo em vocês, isso não pode acontecer. Então, a lógica da experiência em Cristo afrontava todo o sistema, todo o status daquele contexto. E Paulo estava em Roma, preso, com acusações claramente injustas, mas ele olha para si mesmo assim: é injusto, é falso o que estão me acusando, mas eu estou aqui porque eu amo a Jesus. E se enquanto estiver aqui, mais gente estiver sendo salva por Jesus, eu permaneceria aqui o tempo que for necessário para que Jesus continue sendo pregado. É o mesmo Paulo que vai escrever aos Coríntios e vai dizer: o que importa? O que importa, contanto que Cristo seja pregado? Paulo olha para os problemas, por exemplo, na carta aos Coríntios, problemas de desavença, de discussões, de partidarismo, preferências, lutas naquele contexto já por ideologia. Eu gosto mais de César, de Cefas, eu gosto mais de Apolo. E Paulo fala o seguinte: olha, conquanto Jesus continue sendo pregado, vidas continuarão sendo salvas. Se é por Jesus, sempre valerá a pena. Paulo olha para o seu sofrimento e Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava encarcerado, Colossenses, em uma das conhecidas cartas da prisão. E Paulo preso olha para aqueles crentes e fala assim: olhem para mim e vejam que tudo que eu estou sofrendo é por vocês. Então Paulo se coloca: eu estou, não que o meu sacrifício seja vicário, não é, eu não estou salvando ninguém com isso, eu não tenho o propósito de ser canonizado, eu não acho que depois da minha prisão eu serei mais santo do que vocês por causa disso, não. Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui porque eu preguei o evangelho para Jesus e a minha vida tem valor por isso. Paulo olha para a sua vida e fala assim: eu estou aqui porque eu tenho dado testemunho do que Jesus significa para mim, isso para mim é um preço muito alto. Então Paulo olha e diz: eu me alegro, eu me regozijo. O sentimento, o sentido aqui não é um sentimento masoquista, mas é uma satisfação de propósito. Eu me lembro sempre, gosto de também levar você a esta lembrança, quando Paulo e Silas cantavam na prisão, lá em Atos 16, você lembra que eles cantavam, diz o texto que à meia-noite eles oravam e cantavam, e todos ouviam, lembra disso? Só que Paulo não tinha este evangelho triunfalista de hoje, não. Em que você canta, como nós cantamos, quebra as cadeias, cura os oprimidos, tal. Eu acho que Paulo estava talvez cantando um salmo, dizendo: Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu Salvador, em Ti eu encontro alegria, em Ti encontro esperança. Talvez Paulo estivesse cantando o Salmo 42, porque está batido a minha alma. Salmo 142, com a minha voz clama ao Senhor, ó Senhor, suplico. E talvez Paulo estivesse cantando que o Salmo 142 diz: tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. Aí vem o terremoto, as portas se abrem. E sabe o que acontece? Paulo continua ali. Porque se fosse eu, hoje, se a porta abrisse, eu saio correndo. E eu ainda depois vim aqui ter testemunho. Se eu cantei, as portas se abriram. É porque certamente naquele louvor de Paulo, ele não tinha um interesse em ganhar nada. Ele queria só engrandecer o nome do Senhor para que naquela prisão os outros ouvissem o seu testemunho. Porque as portas se abrem, as estruturas se abalam, houve um terremoto e ele continua ali com Silas. E o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, ele dizendo, fala assim: não, não, a gente está aqui, fica tranquilo, vamos conversar. Eu quero conversar com você sobre esperança. Eu quero conversar sobre você, sobre confiança. Você está doido, Paulo? Você podia ter fugido. Eu ia me matar agora porque você não estava aqui. Não, meu irmão, vem cá. Jesus tem um propósito na sua vida. Que loucura. Que coisa mais insana. Que coisa mais cristã. Que coisa mais Jesus. Em que não era o evangelho pelo triunfo. Era o evangelho pelo testemunho. Era o evangelho pelo amor. Era o evangelho pela graça. Por isso eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Eu me sacrifico. Eu me corroo antes. Eu me entrego antes para que vocês sejam fortalecidos e vocês permaneçam firmes. É o mesmo Paulo que acabamos de ler a sua oração. Eu oro para que vocês sejam conduzidos ao amor em Cristo e permaneçam firmes neste amor. É Paulo, sendo ele este pastor de uma igreja que, mesmo distante dos seus olhos, perto do coração, declara que tem uma responsabilidade. Eu quero que vocês permaneçam fiéis. Depois o apóstolo Paulo vai falar, já que ele conciliou o sofrimento com esta alegria que tem a ver com propósito, com significado. Eu imagino que em algum momento as algemas machucaram seus pulsos e os tornozelos. Paulo deve ter gritado quando recebeu açoites. Mas depois, no silêncio, na solidão daquela cela, como diz o texto, ele glorificava a Deus, porque ele estava ali, porque ele tinha um propósito. É o mesmo Paulo que, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, ele vai dizer: o que eu tenho sofrido aqui em nada se compara a glória que está reservada para mim no céu. Veja bem como o evangelho que tem sido pregado hoje é tão diferente do evangelho que encontramos nas páginas do Novo Testamento. Avalie e veja criticamente, ouça criticamente, como muitos que sobem aos púlpitos, muito mais como coaches espirituais, como motivadores ou pregadores motivacionais do que gente que aprendeu com Paulo, com Pedro, com João, a glorificarem a Deus no meio das dores, do sofrimento tão comum à nossa existência humana. Ninguém tem alegria de sofrer. Nós choramos com os que choram. A gente chora à beira de uma sepultura. A gente chora ao lado de um leito de enfermidade. A gente chora com pais que estão chorando por seus filhos longe de Jesus. A gente chora pela igreja. Paulo está sofrendo pela igreja. Mas não significa dizer que nós desistimos do amor ao Senhor pelo sofrimento que nós passamos. Porque em Cristo temos esperança. E Paulo agora no versículo 25, ele vai dar mais duas características do seu ministério. Primeiro porque ele fala que ele é ministro. A tradução é servo. Eu de novo com as minhas lutas com as traduções, né? Porque literalmente a palavra aqui é servo. É diácono. E Paulo se coloca como, neste caso aqui, como aquele que está pronto para servir. E logo depois ele usa a expressão, versículo 25, da qual me tornei ministro, ou seja, servo, eu não faço mais o que eu quero, eu agora tenho um dono. Olha como o conceito de seguidor de Jesus se distanciou da realidade evangélica hoje. Porque um seguidor de Jesus compreende que ele não manda mais em si mesmo. E ele não faz mais o que ele quer, ele faz o que o seu Senhor quer. Ele quer uma vida identificada com o seu dono, com o seu governante. E depois Paulo completa, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Dispensação é um nome também meio religioso demais para alguns. Só que traduzido é economia. Ou literalmente mordomia, para ser bem mais claro para você. Então Paulo está dizendo que ele é mordomo de Jesus Cristo. Então, se como servo ele não tem mais vontade, como mordomo ele reconhece que ele não tem mais propriedade. Duas marcas do ministério de Paulo. Não sou mais eu que mando em mim, é como diz em Gálatas 2:20. Não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora ele vai dizer, eu sou mordomo de Cristo. Lembra que foi o mesmo que falou que tudo que para ele parecia ser lucro, agora foi perda? Porque para mim o viver é lucro. E o morrer é Cristo. É alguém que tem consciência de que neste mundo nada lhe prende. Não existe um desejo, um afã por ter, por ser dono de qualquer coisa, por ser abastado. A sua riqueza não está na quantidade dos seus bens e suas posses, mas está na profundidade do seu coração e no significado de cumprir a palavra de Deus. Olha o que o versículo 25 diz: me tornei ministro, ou seja, não sou mais dono de mim mesmo, pela dispensação do Senhor, ou seja, não sou mais dono de nada, não possuo mais coisa alguma, e ele completa, porque me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo tinha uma consciência e razão de existir. O que ele era, nada mais tinha valor, porque o que importa agora é ser como Cristo. E o que ele tinha, podia perder tudo. Era alguém que estava numa prisão, com risco de perder a sua identidade, todos os seus direitos, mas se sentindo pleno. Porque mesmo preso, não podiam calar a sua voz e continuar cumprindo a palavra de Deus. E agora a palavra de Deus é que ele vai dizer, é o mistério. Que antes estava oculto, esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. E que mistério é esse? Qual é o mistério? A resposta é tão óbvia, tão clara. Mistério, irmão. Versículo 29, 28 vai dizer, o mistério é Jesus, que agora está revelado. E sabe para que foi revelado? Para dar a você esperança. Jesus foi nos oferecido para nos dar esperança. É o mesmo Paulo encarcerado, sem direitos, sem propriedades, sem vontade própria, no sentido da sua cidadania, desta terra, nesta dimensão, para dizer, ninguém vai roubar a minha esperança, ninguém vai tirar de mim a minha expectativa de que a glória não é aqui, a glória é no céu. Um dia tudo isso passa, passa mais cedo para uns e depois para outros, mas passa para todos, e um dia todos estaremos juntos no céu. Para Paulo, o seu sofrimento a sua luta, suas dores, suas prisões, resultavam e redundavam na glória de Deus revelada por meio dele na vida de todos aqueles que viviam sem esperança. Esperança que alcançou a todos. Não era só para os judeus, mas para todo mundo. Paulo, entendendo isso, viajou até os confins da terra do seu tempo. Espanha, Itália, Ásia. Por todos os lugares onde Paulo pôde ir, ele dizia: Cristo é a resposta, Cristo é a sabedoria, Cristo é a razão, Cristo é o motivo. Ele se tornou um proclamador daquilo que antes poucos conheciam. Em alguns lugares, ninguém. Mas a partir de então, todos devem saber: Cristo, a esperança da glória. Que sejamos nós hoje portadores desta verdade. Por meio de nós, em qualquer situação, seja por privação ou por provação, seja por dor ou luta, seja por impedimento e perseguições, seja o que estiver nos guardado para o porvir, Cristo deverá ser sempre, para a igreja, esperança da glória. Que Deus fortaleça os seus dias na semana que está começando. E que todos os nossos dias, em cada experiência, lembre-se diante de você a Cristo, que deve ser a sua esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, suplicamos que esta esperança seja real, viva, atuante, transformadora no nosso viver. Obrigado, Senhor, por tua igreja reunida neste lugar e também espalhada pela terra. Obrigado porque os sofrimentos que enfrentamos em Jesus nunca serão inúteis, mas por meio de nós haverá proclamação do mistério revelado, Cristo, a nossa esperança da glória. Ainda que por um pouco soframos, ainda que vertamos lágrimas, ainda que tenhamos sofrimentos, ainda que tenhamos dificuldades, e se no futuro formos perseguidos, se for por Jesus, tudo valerá a pena. Somos servos, somos mordomos, somos testemunhas vivas de Cristo, a nossa esperança da glória. Que por tua fidelidade, Senhor, tu nos conduzas, tu nos fortaleças em tudo o que vivemos. Por Jesus, que a tua graça bendita, que por ti, ó Pai, o teu amor eterno e infalível e o teu Espírito Santo nos conduzam em todos os caminhos percorridos nos próximos dias, até que nos encontremos novamente, dando-nos paz, direção, sabedoria e amor. Conduz-nos, Senhor, com firmeza, com graça e com misericórdia, até o fim, em nome de Jesus, a esperança da nossa glória. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, na semana que está começando. Que Deus fortaleça os seus passos. Até a noite juntos novamente, quinta-feira, você deve estar conosco, e que Deus conduza você com a esperança da glória, em nome de Jesus.